Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olha, eu
a Maria,
eu
você me dá licença só um pouquinho, sim, porque eu queria complementar, daí que você também fizesse uma ligação, porque hoje a gente tem visto muito a questão da poesia como uma forma crítica, né, de intervenção a tudo que a gente vem passando, sentindo nos últimos anos, violências normalizadas e tudo. Então também, o que movimenta essa pessoa também a fazer a poesia política e como se dá essa poesia política na prática, né?
Certo.
Bom,
essa primeira questão é por que ser poeta, eu penso que ninguém teve essa resposta ainda, mas seja qual for esse ímpeto, é uma coisa que quem de fato leva a coisa a sério não tem como abandonar isso. Então, eu quando comecei a fazer meus primeiros poeminhas lá com 12, 13 anos, eu não tinha a menor ideia que aos 51 agora eu estaria fazendo a mesma coisa, né? Então, eu penso que é alguma força maior que nos move, né? Porque eu penso que se fosse para escolher de uma forma racional, dentro desse modelo atual que a gente vive, principalmente, de um certo um conforto maior em termos financeiros, ninguém escolheria lá, sabe, você vai fazer um xizinho, serei poeta. Eu acho que é uma coisa assim que, como, enfim, a arte como um todo, né? Músico, artista plástico, seja o que for. Eu acho que é alguma... O Leminski falava que o poeta é aquela espécie de... Na fábrica de sapato, eles fazem 200 sapatos, mas um sai com defeito. Esse com defeito seria o poeta, né? É um jeito engraçado, um jeito metafórico de você explicar. Então, não necessariamente com defeito, mas que há alguma diferença. E, de novo, a gente cai na mesma coisa, né? Eu acho que todo mundo, entre aspas, né, pode vir a fazer bons poemas, mas requer esse cuidado e esse interesse e essa atenção. Não é simplesmente querer ser. Você tem meio que viver... a poesia, viver de forma poética, porque senão você não pode ser um funcionário público que você vira poeta às 18 horas até meia-noite, aí você vai dormir, o dia seguinte você acorda e vai fazer outra coisa. Eu acho que a vida contamina muito a linguagem, né? São coisas que se dialogam, assim, né? E nisso eu acho que eu pego um gancho para fazer a resposta para a Marta, que eu penso assim. Eu acompanhei muito as vanguardas, eu peguei aquela coisa dos anos 80, de a arte pela arte, né? Você desenvolver a linguagem, às vezes, sem uma certa preocupação com o social, com as coisas mais imediatas do dia a dia. Mas eu, de um bom tempo para cá, eu acabo incorporando isso também muito nas coisas que eu faço. E nos últimos 4, 5 anos, então, mais ainda, né? Aliás, desde 2013 para cá, que eu acho que o Brasil se transformou no sentido negativo, assim, da coisa, né? A gente tem sofrido reveses um atrás do outro aí, né? E eu, assim, eu não cobro, eu não espero dos artistas, dos poetas, que eles tenham essa pegada social, vamos dizer assim, política. Mas eu acho que se tiver, você acaba contribuindo de alguma forma, né? Porque seria até uma coisa meio irresponsável da minha parte, com tudo que a gente está vivendo e está passando, e deixando de viver também, por outro lado, né? Ficar simplesmente escrevendo que a folha é verde, o pássaro é azul. Isso também é poesia, tem o seu valor, mas eu acho que hoje em dia questões mais urgentes se fazem necessárias e você precisa, de alguma maneira, contribuir com isso, incorporar isso, para, de alguma maneira, chamar atenção de alguma forma, né? Então, eu penso que essa coisa social, ela sempre esteve em jogo, né? Quando a gente simplesmente mexe com linguagem, não só na poesia, mas em qualquer segmento, você acaba que você está, ainda que indiretamente, você está propondo modificar o mundo, né? Porque se você faz um poema, voltando, não é simplesmente aquela coisa, sujeito, verbo e complemento. Você está alterando a sintaxe, você está propondo novas formas de construção de uma frase, de um verso. Isso por si só já insinua que você está propondo mudanças, isso em âmbito social. Agora, se você incorpora fatos, você incorpora, enfim, todas essa sorte de coisas que a gente tá sofrendo aí nos últimos anos, eu acho que tem uma tendência de deixar a coisa mais rica e, mais do que rica, necessária, né? Então, eu, principalmente no meu último livro, do ano passado, o Central de Despachos, Nossa Senhora das Graças, eu usei bastante isso, me vali muito de coisas quentes do dia a dia, durante a pandemia, inclusive, ele foi feito, grande parte dele foi escrito durante a pandemia. Então, quem lê o livro sente que existe uma urgência, existe uma... aquelas coisas quentes do dia a dia estão muito presentes ali. Mas, como eu falei, isso não pode ser uma regra, né? Eu acho que, por exemplo, quando você ouve uma bela canção, só o fato da pessoa ter composto aquilo com verdade, com alguma intenção nesse sentido, acho que por si só já vale, porque as pessoas estão simplesmente querendo destruir tudo que é manifestação artística, cultural. Então, acho que toda forma de resistência é válida. Mas se você tiver ainda dentro disso aquela temática que dê conta de alguma coisa, eu acho que tanto melhor também.
Eu queria só, porque eu fiquei curiosa mesmo para entender o processo, todo o processo criativo da Única Coisa. Então, para entender assim, o poema, como foi musicar, como em cima do poema, como foi convidar as pessoas, saber como é que ia compor. Eu vi algumas imagens no seu Instagram, são imagens fortes, assim. Como foi construir junto com poema, música, imagem? Como foi esse processo? Porque eu vi que envolveu, assim, tinham muitas pessoas nesse processo, né? Sim. E como é que foi o relacionamento? Porque eu também vi que vocês tiveram um período meio conturbado para construir, né, nesse processo. Como é que foi tudo isso?
Tudo começou num espaço cultural que tínhamos ali no Água Verde, que se chamava Peixe Cachorro. Era uma espécie de uma república, né? Algumas pessoas moravam lá, artistas. Curiosamente, era ao lado de uma maternidade, e tinham shows lá, assim, aos domingos principalmente. Então, eu penso que muitas crianças nasceram lá já ao som de alguma banda, alguma coisa, mas curiosamente nunca teve reclamação. Acho que era uma coisa que nunca incomodou a esse ponto. Mas, enfim, fui lá que eu conheci, foi lá que eu conheci o Marcelo Borges, que é o cara dos vídeos, e o Lúcio Machado, que fiz praticamente toda a parte musical. O processo teve vários formatos. Eu já tinha alguns poemas quando os conheci. Alguns poemas viraram canção e outros eles são falados ali juntamente com a sonoridade e os vídeos que a gente fez, né? O processo ele foi muito variado. Ele tinha poemas que eu já tinha feito antes de conhecê-los, então entrou a parte musical e a parte das imagens depois dessa minha feitura. E teve outros que tinham as canções e eu coloquei a letra, tinham coisas que a gente já tinha canção, aí veio o vídeo para complementar tudo isso, né? Mas sempre pensando nessa exploração dessas potências que a gente falou anteriormente, né? Você tentar apresentar a poesia de forma verbal, tem muita animação ali em vários vídeos, então, enquanto eu estou falando certa palavra, tem outra aparecendo no vídeo, então você cria uma certa tensão, um outro significado. Existem canções, meramente canções cantadas, mas aí o vídeo, muitas vezes, ao invés de estar ilustrando aquilo, são imagens que acabam criando um certo conflito, uma certa tensão, tudo dentro dessa proposta de você criar camadas em cima da poesia, não simplesmente como a gente estava acostumado, pelo menos até aquela altura, de você folhear um livro e ter aquela informação do poema repousando na página ali, né? O livro continua imbatível ainda, tanto que as pessoas falam, né, que o livro vai acabar, mas o livro não acaba, porque quem lê, lê, ponto final, né? Eu, por exemplo, eu sou fascinado pelo cheiro do livro, o cheiro do livro novo, o cheiro do livro antigo, eles têm cheiros diferentes. Os ácaros me adoram, em certo sentido, porque a gente conserva. Eu estou vendo vocês com estante também. Quem é leitor não jamais vai abrir mão disso. A gente pode continuar lendo por meio da tela do laptop, no smartphone, mas o livro é aquela coisa de você sentar, abrir o livro, você manuseia, você sente o papel, existe um... É uma outra emoção que é insubstituível, né? E aí eu acho que cai um pouco naquela primeira questão nossa, que talvez as pessoas não tenham mais esse tempo ou não dediquem de forma prioritária esse tempo que elas possuem para fazer essas leituras de um jeito mais como a literatura pede, você se debruçar daquilo, e, né, enfim. Mas quanto ao processo, foi esse. Assim, foram vários processos, muitas vezes a gente fez de forma separada. O Marcelo fazia os vídeos, a gente fazia um breve roteiro antes, alguma sinopse, ele fazia o vídeo, os sons vinham depois, às vezes já tinha o poema antes, né? E essas coisas que você citou ali, que eu acho que inclusive está no próprio release, a gente de fato, como durou 2 anos essa feitura toda, os problemas acontecem, né? É como qualquer casamento, qualquer namoro, qualquer relação. Se você acaba estreitando a tua relação, os teus laços ali, os problemas vêm à tona, né? E não é só questão de ego, são questões do... O ser humano, ele é contraditório, hoje é assim, amanhã pode ser diferente, e eram muitas questões em jogo ali, né? Cada um puxava de um lado, cada um, sabe, esteticamente um queria uma coisa ou tinha pensado em outra, foi difícil em alguns momentos chegar num denominador comum, assim. Mas, seja como for, conseguimos e somos amigos até hoje, eu acho, 25 anos depois, tanto que a gente vai fazer sexta-feira essa comemoração com todos lá, né? E sim, foram muitas pessoas envolvidas. Eu não tenho o número exato, assim, mas eu acredito que em torno de 50 ou 60 pessoas, direto ou indiretamente, assim, teve... Em cada faixa ali tem alguma participação musical, enfim, e aí pessoas da própria produção, né? É muita coisa, assim. Então, de fato, foi um trabalho muito demorado por essa questão também.
Bacana. Wagner?
Você acha, Amarildo, que hoje está mais difícil de fazer esse tipo de arte, né? Ou melhor, né? Como que o que você poderia dizer para essa juventude que está aí, né? Eu vejo que tem alguns movimentos nas periferias que são bem legais, né? Até mesmo o próprio hip hop, né? Tem uma pegada poética bem importante, né? E você acha que hoje porque quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, porra, que saudade daquela época, né? De república, de galera, né, de fazer esse tipo de movimento, né, um monte de gente ligada em arte e esses encontros, né, essas uniões, esses aglomeros, e, enfim. Né, e eu fiquei pensando se hoje, né, tanto como... Acho que nem tanto por isso, mas como um sintoma social mesmo da solidão, do isolamento das pessoas, você acha que isso... Está mais difícil hoje de acontecer esses movimentos de cultura, de arte, ou não, ou é, né, uma questão de engajamento, né, pessoal mesmo, de fazer acontecer, ou de cultura, enfim?
Eu acho que tem são duas questões nisso que você coloca. Por exemplo, a viabilidade dessas linguagens, seja qual for o suporte. Por exemplo, na época, mesmo sendo VHS, né, o CD e tal, se a gente não tivesse conseguido viabilizar via lei de incentivo da Fundação Cultural, a coisa talvez tivesse demorado muito mais tempo para ser concluída, ou talvez não tivesse sido feita, porque na época ele teve um custo até relativamente alto, assim, né? Hoje, se fosse fazer um processo parecido, assim, um projeto parecido, melhor dizendo, mesmo que não tivesse os suportes físicos em jogo ali, que é o CD, VHS, hoje em dia nem o DVD existe mais, assim, como consumo, pouquíssimos fazem, né? Mas mesmo assim, para você filmar, para você fazer aquelas animações, entrar no estúdio, colocar os áudios e tudo mais, se você não tiver um aporte ali, você não, simplesmente não faz. Porque mesmo para você colocar nos streams, YouTube, você tem que realizar aquilo, né? A diferença vai ser apenas que você não vai ter mais o suporte físico, você vai tê-lo, digamos, de uma forma digital, virtual, mas ele precisa ser gravado, precisa ser filmado, né? E isso sem leis, assim, é muito difícil. Por isso que eu lamento muito e espero que em breve a Lei Rouanet seja restabelecida, porque eles simplesmente acabaram com ela, né? Eu penso que, como qualquer coisa, ela poderia ter reparos ali, poderia ter modificações, mas é mais fácil você reparar uma coisa que existe do que simplesmente, a esse pretexto, destruí-la, né?
Sim.
E a nossa lei municipal, ela também ainda tem problemas, mas é uma lei que existe até hoje. Eu não lembro o ano de início, talvez 94, 95 tenha sido o primeiro edital. E ela sobrevive até hoje, né? Durante a pandemia teve alguns problemas, né? Mas ela sobrevive e é muito importante que seja assim. A lei estadual também, o Profis, ele está voltando, voltou esse ano. É outra ferramenta muito importante. Então, esses equipamentos aí não podem desaparecer, porque você pega a coisa musical, por exemplo. As gravadoras não existem mais gravadoras, praticamente, né? Então, se você é um artista independente, quer fazer um disco, se você não tiver uma lei assim, claro, você pode fazer um disco em casa ali, mas aí é outra história. Agora, se você quiser dar aquele passo a mais, se você não tiver esse aporte, esse suporte de uma lei de incentivo, fica muito difícil. Você pode até fazer um crowdfunding ali, alguma coisa e tal, mas é muito difícil você arrecadar dinheiro para fazer uma coisa dessa. Então, eu penso nesse sentido, as leis são fundamentais ainda. A questão do ímpeto, né, que você falou ali de ser uma coisa mais coletiva ou não, eu não sei dizer exatamente, porque eu tenho acompanhado bastante manifestação na periferia, de fato, essa coisa do rap, hip hop, essa coisa do que aí envolve grafite, a própria dança, né? Que no meu tempo chamava de break, não sei se chama ainda assim. Eu acho ótimo, assim, porque, por exemplo, você pega lá o... É o exemplo máximo, assim, mas acho que serve como parâmetro. O Mano Brown, por exemplo, do Racionais, se ele fosse americano, ele seria considerado o maior rapper de todos os tempos, assim, porque, sabe, o cara é simplesmente um absurdo, as letras e tudo que ele faz ali.
Sim.
E eu acho que o rap, ele não deve nada para essa poesia de livro, né? Que muitas vezes também as pessoas querem fazer essa separação, né? A poesia de livro, a poesia mais, supostamente mais culta, e não existe diferença nenhuma. Quando a coisa ela é bem feita, bem elaborada, ela chega junto com qualquer outra manifestação que tenha. Talvez, puxando um pouco da tua fala ali, que você disse que lá nos anos 80, 90, talvez a coisa fosse um pouco mais gregária nesse sentido, assim, as pessoas andavam mais em turma, talvez, tinha mais essa preocupação que aí acaba respingando mais na coisa social automaticamente mesmo, né? Minha geração é um pouco assim, tanto que esse trabalho, eu cheguei lá, já tinha uma turma, eu entrei na turma, eu também entrei com a minha turma. Hoje em dia, talvez, a coisa esteja um pouco mais cada um por si, assim. Aí talvez entre essa questão, eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, mas só como palpite, né? Talvez entre a questão do das mídias, né? As pessoas estão mais com o telefone o tempo inteiro, essa coisa urbana cada vez mais forte de condomínios, né? As pessoas vivendo de uma certa forma mais isolada, mas mesmo assim você vê, volta e meia, coletivos interessantes, né? Seja como bandas de musicais ou até coletivos de artes plásticas, sempre tem gente fazendo coisa interessante.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.